E estava prometido connosco nesta manhã Jorge Pires, da Arror do Livro Jorge. Eu não posso dizer isto em direto, mas é um dos meus momentos favoritos da semana.
Não me digas, já me estás a deixar envergonhado.
Está dito. Eu creio que é também um dos nossos ouvintes, inclusive é dos nossos intervenientes, por isso o microfone é tudo teu.
Eu conheço algumas pessoas que ouvem o nosso programa e uma outra depois me pergunta, hoje não tive a oportunidade de ouvir, ou ontem não tive a oportunidade de ouvir, o que é que falou, qual foi o livro que falou. Portanto, sei que há algumas pessoas, é evidente, quem gosta de leitura, quem gosta de livros, gosta de programas sobre livros e pronto. E eu também gosto que haja esses ecos que nos chegam e que é sinal de nós que nos estão a ouvir. Isso é bom. Quem faz coisas públicas gosta de que o seu público se manifeste. Olha, hoje vou falar, quem gosta de livros ou programas de livros e também lê livros sobre livros. Este é mais um daqueles livros sobre livros. De que livro é que eu estou a falar? É um livro de Inês Fonseca Santos, uma jornalista de assuntos culturais que faz alguns programas na televisão, alguns deles relacionados com livros, e também escreve, e que escreveu este livrinho que se chama Vale a Pena, Conversas com Escritores. É da Fundação Francisco Manuel dos Santos, aquela série de livrinhos que a Fundação ligada aos supermercados Pingo Doce tem vindo a publicar e que são muito interessantes. Aliás, há um deles que um dia destes temos que falar aqui, que é o da Maria José Santana.
Ou Ilhas da Ria, ilhas, não é?
Exatamente, sobre as Ilhas da Ria da Aveiro.
Já o tens?
Tenho, mas ainda não li. Ainda não li.
Ia ser a minha prenda de Natal para o Jorge Pires.
não, fica para outra ocasião. Não, eu ia dizer para não me oferecer os livros, mas livros é a coisa que eu mais gosto de receber, apesar de ter muitos. Pronto, este livro chama-se Vale a Pena, Conversa com os Escritores, portanto, da jornalista Inês Fonseca Santos. Eu devo dizer que já tive este livro várias vezes na minha livraria, voltou a aparecer e eu, a certa altura, vale a pena. E foi a primeira vez que eu reparei qual é a ironia do livro, do título. Vale a pena? Pena era aquilo... a pena era aquilo com que os escritores escreviam. Uhum. E com que a minha mãe às vezes ainda falava, que também chegou a escrever há muito, muito tempo, com penas ou coisas parecidas com penas, a imitar as penas. E este vale a pena... remete-nos para aquele Vale a Pena Quando a Alma Não é Pequena, do Fernando Pessoa, mas é vale a pena no sentido de podíamos substituir hoje. Vale o teclado. É óbvio que se fosse vale o teclado não tem piada.
Ou vale a esferográfica.
Ou vale a esferográfica, exatamente. Eu digo vale o teclado porque a certa altura, num dos capítulos desta conversa com os escritores, a jornalista pergunta como é que são os hábitos de escrita dos escritores, e quase todos eles usam o computador. Mas é essa a ideia, e a certa altura é que só passar alguns tempos depois de muito ver o livro é que eu percebi que havia aqui um jogo de palavras neste título. Ora, o que é que a Inês Fonseca Santos faz? Conversa com uma série de escritores portugueses, todos eles portugueses, sobre o que é a literatura, sobre os modos de escrever, sobre os prémios literários, sobre a publicação, sobre o sucesso. Portanto, basicamente, digamos que em 5 ou 6 capítulos é sobre isto que ela escreve. E quais são estes escritores? Manuel António Pina, o poeta que escrevia também crónicas no Jornal Notícias e que já morreu. Só por curiosidade, em Aveiro há uma livraria que é Gigões e Anantes. Este Gigões e Anantes é um verso de um poema de Manuel António Pina. António Mega Ferreira, que é escritor e que se calhar muitos de nós nos lembramos dele de estar ligado à Expo 98. Mário de Carvalho, também escritor, todos eles escritores. Miguel Real, Eduardo Lourenço, que já morreu, tal como o Manuel António Pina. Hélder Macedo, Luís Quintais, Paulo José Miranda, Afonso Cruz, Álvaro Magalhães. Este Álvaro Magalhães é especialmente conhecido por escrever livros infantis, mas ele começou como poeta. E vai falando com todos estes escritores sobre o que é a literatura, sobre como escrevem, sobre o que é que gostam de ler. Portanto, é um livro sobre livros e é um livro muito interessante para nós percebermos que há uns que gostam de levantar cedo para escrever, outros que gostam de escrever para a noite dentro, não há nenhum método infalível. Há alguns que gostam de escrever quase como se fossem um funcionário das 9 às 5, outros são completamente caóticos e escrevem onde calha. Alguns só escrevem em casa, na sua mesinha, à volta, num ambiente escuro e com livros à volta. Outros escrevem no cafés, no aeroporto, quando estão a viajar. Já pelos instrumentos digitais, para dar muitos hábitos. Agora, o que eu achei mais interessante neste livro é uma questão que perpassa das primeiras às últimas páginas, que é sobre o que é a literatura e o valor da literatura. De um modo geral, parece-me, ou pelo menos há uma tendência, dos descrentes da literatura. Isto é, acham que a literatura está a acabar. Que não é o livro a acabar, é a literatura enquanto... parece-me que alguns destes escritores põem a literatura num nível tão alto, quer dizer, que um escritor quando fala parece que é um oráculo, ou que é uma voz da sabedoria, ou quase do além, que acham que agora a sociedade, com os seus meios de comunicação social, com o entretenimento, com as séries televisivas, que está a matar a literatura. Alguns acham, de facto, que a literatura como nós a tínhamos, com a literatura com maiúscula, está a acabar. Eu não concordo com essa visão, e também há aqui escritores e autores que não concordam, mas há outros que dizem, por exemplo, que é um bocadinho irónico que, sei lá, que se dê, pegando um exemplo da música para não ir à literatura, se dê grande valor aos YouTube e que tenha grande sucesso e passe despercebido, por exemplo, Pierre Boulez, que é um grande músico da música erudita. E eles dizem que a longo prazo o Pierre Boulez é que vai ser lembrado e os YouTube vão ficar esquecidos. Mas depois há outros que dizem, não, isso não é bem assim. Eu sei que se escreveu aquelas obras maravilhosas, se fosse hoje estava a escrever para a televisão. Portanto, o que o Shakespeare fez naquele tempo, com as suas tragédias, com as suas comédias, é o que hoje existe nas Netflix, no HBO, nos canais no grande cinema. Portanto, estamos um bocadinho desfocados quando pomos as coisas assim em termos de morte da literatura. Por isso, acho que no final há um texto belíssimo do Paulo José Miranda. Paulo José Miranda foi um escritor que há uns anos ganhou pela primeira vez o prémio José Saramago. Ele, entretanto, recebeu esse prémio, ele escreve aqui, na altura de 25 mil euros, e como que desapareceu, porque foi viver para Macau. E, de certa maneira, desapareceu do ambiente literário português, mas ultimamente está a regressar com alguns livros. E então o que ele diz é assim, que eu acho muito interessante. É um excerto um bocadinho longo, vou saltar. Ele diz um bocadinho isto. A literatura, como romance, é o tempo interrogativo, o tempo conjuntivo. O tempo conjuntivo, que é o tempo do romance, o seu mundo, exprime a ação ainda não realizada, a ação hipotética, a ação irreal. Exprime a incerteza, a dúvida, o desejo pela realização de alguma coisa. Exprime a vida na sua amplitude máxima, contrariamente à reportagem, contrariamente ao texto jornalístico ou didático. O tempo conjuntivo, o romance, exprime, no seu esplendor máximo, a possibilidade. A reportagem diz, escrevo uma vida que mostra o que sou. O romance diz, descrevo uma vida que mostre o que sou. Portanto, um tempo conjuntivo, diferente do tempo indicativo. E depois ele explica exatamente isso, que é, a poesia e o romance são um tempo interrogativo, o céu da possibilidade. Portanto, no fundo, todos os outros géneros literários, documentário, ou reportagem, ou jornalismo, escrevem as coisas como elas são. O romance, a literatura, descrevem como nós até gostávamos que ela fosse, como ela pode vir a ser, e por isso a literatura não vai acabar, porque nós, enquanto seres humanos, continuamos a sonhar, continuamos a desejar, continuamos a querer outras coisas. Pronto, em resumo, é um livro interessante sobre os escritores portugueses, muito bem escrito, com muitas referências literárias. É um daqueles livros que os que gostam de livros sobre livros vão adorar, que é o meu caso. Olha, eu hoje ainda temos tempo?
Temos, sim, senhor.
Eu gostava de inaugurar uma como já te disse, gostava de inaugurar uma rubrica nesta nossa pequena conversa, que é das curiosidades literárias. E hoje, para começar, eu tenho aqui dois livros que as pessoas lá em casa não podem ver, mas tu podes ver. Tenho dois livros que estão sobre a mesa e de um é fácil ler o título, neste caso, Política para Perplexos, um livro que já falamos há muito tempo, e do outro, o título na lambada aparece ao contrário. Neste caso, é o Dicionário das Anedotas, do António Sala.
Okay.
Ou seja, uma pergunta que já me fizeram, e por isso lembrei-me de trazer aqui, é porque quando nós pusemos um livro sobre a mesa, de uns conseguimos ler bem a lombada e de outros está a lombada escrita ao contrário, não é? Dá para perceber.
Sim.
Portanto, quando nós, e as pessoas, se olharem lá para casa para os livros que têm, se puserem os livros sobre a mesa, veem que, em alguns, a gente consegue ler a lombada da esquerda para a direita, como é natural lermos, e de outros, o título da lombada, e de outros não conseguimos ler porque estão
e até dá tontura.
Como?
A mim dá-me umas tonturas.
Exatamente. Agora, porquê?
Não sei.
Há uma razão. Sim, há uma razão. Que é apontada, é assim, os livros, digamos que há duas tendências para escrever a lombada num livro. Imaginemos que o livro que está deitado sobre a mesa e que temos dificuldade a ler, se o pusermos na estante, é aquele que conseguimos ler melhor. Portanto, o livro do António Sálex, quando estava na mesa, era difícil de ler, agora já lemos bem, porque nós normalmente, quando um livro está ao alto, lemos de baixo para cima. António Sálex, Sinais de Anedotas. O outro, que era do Daniel Inanariti, Política para Perplexos, agora já é difícil de ler, porque nós teríamos que ler de cima para baixo e que é contranatural. Ou seja, ambos têm vantagens e desvantagens da maneira de ler as lombadas. Mas há quem diga que a lombada que se lê bem quando o livro está deitado sobre a mesa é de origem inglesa. Portanto, os ingleses foram os primeiros a fazer assim. E hoje todos os ingleses e todos os americanos fazem assim. A lombada que se lê mal quando o livro está na mesa, mas lê-se bem quando está numa estante, é de origem francesa, origem continental. Alguns dizem francesa, espanhola, italiana, alemã. Hoje em dia, portanto, em Portugal, até há 10 anos, quase todos os livros eram de influência europeia, francesa. Vamos supor que é só francesa. E, portanto, quando estavam na mesa, liam-se mal, mas quando estavam na estante, liam-se bem. Hoje em dia, há uma mudança. Quase todos os livros que são publicados em Portugal seguem a norma inglesa ou anglo-saxónica. Enquanto estão na mesa, dá para ler muito bem a lombada, mas quando nós pomos numa estante, temos que fazer um esforço enorme, temos que ler de cima para baixo e é contra-intuitivo. Portanto, estas são as duas tendências. Neste momento, a tendência continental, que era a tendência tradicional em Portugal, está a ser abafada pela tendência anglo-saxónica de lermos bem os livros quando eles estão pousados na mesa e termos dificuldade em lê-los quando os pomos nas estantes. É a curiosidade do dia de hoje.
Que espetacular! Não fazia ideia, mas nem 100 anos lá chegaria sozinha.
Pronto, mas é essa a explicação. Circulou há relativamente pouco tempo uma circular que creio que era da APEL, que é a Associação Portuguesa de Editores Libreiros, da Associação Portuguesa de Editores Libreiros, para que as editoras passassem a fazer a segunda norma inglesa, digamos assim, para resumir.
Portanto, qual é a tua favorita?
Não tenho nenhuma, não tenho. Sinceramente, gosto de ler bem os títulos quando eles estão sobre a mesa, mas reconheço que quando eles estão na estante é mais fácil ler na norma tradicional portuguesa e europeia, digamos assim. Portanto, não tenho preferência.
Jorge Pires connosco, é sempre assim às quartas-feiras. Estes momentos ficam disponíveis também em terranova.pt nos podcasts. Jorge, é um gosto ter-te connosco.
Obrigado, cá estaremos à próxima semana.
Para a semana a mais,
e uma curiosidade.
Que fixe. Beijinho, bom trabalho.
Obrigado.
Às quartas-feiras, às 9h40, Jorge Pires junta-se à equipa da manhã com sugestões de leitura. Terror de Livros, loja de livros usados em Aveiro, na rua Senhor dos Aflitos, número 9, agora com abertura às quartas, sextas e sábados, das 14 às 19. Terror de Livros, livros usados a preços que já não se usam.